Estudo Bíblico.
Vamos encerrar hoje o Evangelho segundo Marcos, o nosso estudo, capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungi-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Nessa leitura introdutória aqui do capítulo, irmãos, nós temos a passagem em que a Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas compraram uns perfumes para levar até o túmulo onde Jesus estava sepultado. Naquela época era comum se comprar essas especiarias para colocar lá onde estava o corpo do Senhor. Mais ou menos o que nós fazemos hoje quando morre uma pessoa conhecida, a gente envia uma coroa de flores para dizer à família que nós temos aquela pessoa que faleceu em alta estima. E nós, então, com as flores, pretendemos honrar aquela pessoa no momento bem delicado do seu falecimento. Então, naquela época, não se enviavam flores, mas se compravam perfumes, especiarias, colocavam ao lado do corpo. Outras vezes, também derramavam esses perfumes no corpo do defunto. Tá bem? Os irmãos compreenderam? Elas, quando chegaram lá no sepulcro, né? Na sepultura, elas estavam preocupadas porque esse tipo de túmulo, ele era uma caverna que se escavava na pedra e havia como uma pequena sala onde as pessoas entravam e depois algumas divisões lá no fundo dessa sala onde os corpos eram colocados. E este túmulo em que Jesus foi sepultado, a gente nota nas leituras evangélicas que ele era de propriedade do José de Arimateia. Era o túmulo da família dele, né? Era um túmulo novo que ele havia adquirido. E o Senhor foi sepultado lá nesse túmulo. E elas chegaram lá, elas viram que aquela pedra que servia de porta, né, de selo para o túmulo, havia já sido removida. Era uma pedra muito grande. Elas entraram, então, naquela sala que havia ali antes do lugar onde se punha os corpos, e elas depararam com um jovem que estava assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram espantadas. Vale a pena nós lembrarmos que o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 2, ele fala que esse rapaz, este jovem que aparece aqui na entrada do túmulo, ele era um anjo celestial. Isso explica o temor que se apoderou daquelas mulheres. As visões celestiais, elas provocam na pessoa que as tem uma alteração de comportamento. Não é que a pessoa fica preocupada se aquele anjo vai fazer algum mal a ela. Não é esse tipo de temor. Mas como a aparição, ela é uma coisa incomum, a pessoa ela fica como que assustada, né? Espantada com aquela visão. Esses anjos, essas figuras que aparecem em várias passagens nas Escrituras, elas trazem consigo um certo esplendor da vida eterna, porque eles são habitantes da vida eterna. E a própria Escritura demonstra, e esse fato aqui é muito importante, que os habitantes da vida eterna podem, em determinadas circunstâncias, aparecer as pessoas que estão do lado de cá, aqueles que vivem na dimensão temporal ou carnal. As igrejas tradicionais, elas evitam de tratar deste assunto, porque a aparição de seres que vivem do outro lado leva a algumas teses ligadas ao gnosticismo, ao conhecimento das coisas ocultas. E as igrejas tradicionais, elas não gostam de fazer referências a isso, porque elas sempre creditaram estas aparições aos demônios e ao diabo. Mas como nós não somos uma igreja tradicional e nós podemos examinar todas as passagens sem qualquer tipo de preocupação, queremos deixar aqui bem claro que a Escritura testifica a aparição de pessoas, de seres que vivem na vida eterna. Esse caso aqui é uma dessas passagens. É interessante também nós notarmos que esses seres que apareciam, eles não tinham asas. Os anjos de asas, eles foram criados aqui bem para frente, depois da Idade Média, na época do Renascentismo. Essas imagens que nós temos de anjos dotados de asas, elas não são imagens bíblicas, né? Nós temos a aparição de alguns seres alados em visões proféticas, mas não são pessoas. Não são pessoas como nesse caso aqui, que era um jovem vestido de uma roupa resplandecente. As visões do profeta Daniel também mostram a aparição de homens, de seres bastante semelhantes a nós. Pode-se dizer que são como nós, enviados de Deus para revelar alguma coisa aos homens. Tá bem? Então, é bom nós aprendermos com a Escritura e ter muito cuidado com aquelas coisas que nós aprendemos em certas igrejas que não têm formação doutrinária nenhuma. São igrejas que aparecem por aí e os pastores costumam falar aquilo que a maioria dos pastores falam. Todas essas aparições e manifestações do mundo invisível podem ser obras do diabo querendo enganar o homem. Isso é para ir contra aqueles que defendem que existe alguma coisa que a igreja não sabe. né? E com certeza existe muitas coisas que a igreja dos nossos dias ela não sabe. E seria bom que aprendesse, né? Com a própria escritura, porque a escritura ensina, a gente tem que aprender com a escritura. Alguma pergunta a esse respeito, irmãos? Acerca das aparições? Nós temos uma aparição famosa que é de Moisés e Elias, quando no Monte da Transfiguração eles visitam Jesus para confortá-lo, um pouco antes de Jesus ser preso. Jesus estava angustiado por causa da sua tribulação e eles aparecem ao Senhor e o confortam, né? Fica um certo tempo com o Senhor. Não era comum que os discípulos tivessem conhecimento a respeito dessas aparições. Tanto que eles perguntaram a Jesus se deveriam fazer uma tenda para hospedar Moisés e Elias. Não, eles não tinham uma ideia muito clara a respeito da existência de um outro plano, que é a vida eterna, para onde vão a alma daqueles que morrem. Pois não? Pois não. Esta é uma concepção bastante comum, a crença de que aqueles que partem daqui não podem voltar para aparecer a ninguém. Existem até outras concepções mais radicais que dizem que os que saem do mundo ficam dormindo do lado de lá até o dia do juízo. Todas essas teorias que foram criadas nas igrejas ao longo da história têm como fim apenas manter o povo na ignorância das coisas espirituais. Dizem que o povo não pode saber das coisas que estão do lado de lá, dos mistérios de Deus. Não se sabe por quê, mas diz que eles não podem saber, né? Então não vamos mexer com isso, porque é uma coisa muito perigosa, o diabo, enfim. O diabo é a ignorância do povo, que é o diabo. O pior espírito que pode fazer mal a alguém é o espírito da ignorância. Quando chega na hora de morrer, o indivíduo fica desesperado, a família fica desesperada, a igreja fica desesperada, porque não sabe muito bem o que é a morte, não sabe para onde vai a alma daquele que está perto de deixar este mundo, né? Então a gente tem que se apoiar na escritura. A escritura é muito clara. O próprio Jesus apareceu para as pessoas depois de ter deixado esse mundo. Nós vamos ver um pouquinho aqui adiante. Então por que que alguém que vai para o lado de lá não pode aparecer? Se aparecer é o demônio? Olha que coisa mais esquisita, né? O profeta Samuel apareceu ao rei Saul lá no Velho Testamento, na história antiga, para aconselhá-lo, dizer a ele das coisas que iriam acontecer com ele e com a sua família. Então, se nós não quisermos entender as coisas, tudo bem, fique na ignorância. Mas não diga que isso não está na Escritura, porque está na Escritura, está escrito. Você não pode dizer que o que está escrito não é verdade. Sim, nós estamos falando de consultar os mortos, né? Nós estamos falando da prática de espiritismo, que Deus proibiu lá na época de Moisés, porque esta prática era muito comum no Egito. Bem, se eles não existissem, não precisaria proibir, não é? Bastaria dizer que tudo seria o diabo. Evidente que existem práticas de espiritismo e são práticas perigosas e que podem trazer muitos enganos e mentiras para as pessoas. Mas que os mortos estão num lugar que eles podem ter contato com este mundo aqui, com certeza. Eles não estão dormindo, eles estão mais vivos do que nós. Como muitos crentes ou não costumam ver falecidos, pessoas que foram embora, podem aparecer a eles em algumas ocasiões, eles ficam assustados. E quando narram aos pastores as suas visões, os pastores falam que é o Satanás. Então, não é meu parente? Não, não é. É o Satanás que se fez de parente. Eles inventam cada coisa para dizer que o morto está morto. Eles inventam cada teoria estranha, né? Diz que o Satanás lê o pensamento dele, sabe? De como que era o falecido e as particularidades do falecido, e ele então se veste de falecido para enganar a pessoa que está viva do lado de cá. São umas manobras muito esquisitas, né? Que eles tentam fazer para poder não aceitar que o sujeito não está morto. Que a alma, ela sobrevive à morte do corpo. Ela continua existindo do lado de lá. E a igreja precisa saber disso. E a maior parte das igrejas não acreditam na sobrevivência da alma depois da morte do corpo. Pensam que isso, a alma só vai aparecer depois do juízo. Então, a escritura está cheia de exemplos, mas eles não querem crer. Querem crer em outras coisas, não é? Pois não, irmão. Sabe o que acontece, João? As igrejas, elas, desde o ano 200, 250 da era cristã, as igrejas elas resolveram caminhar sem o conhecimento das coisas invisíveis. Foi uma resolução deles. Alguns padres que tinham esse conhecimento, eles foram expulsos da igreja e até hoje eles são considerados heréticos aí pelos teólogos e historiadores da igreja cristã. Quando houve a reforma protestante, os reformadores não tocaram nesse assunto também. Eles permaneceram apenas renovando o conhecimento acerca da salvação pela graça. A salvação da alma, o perdão dos pecados, a ressurreição. Mas eles não avançaram o conhecimento das coisas ocultas. A igreja caminha com os olhos voltados para a terra e não com os olhos voltados para o céu. Isso para tristeza nossa. Porque o Evangelho de Jesus, ele só fala de vida eterna, só fala de vida além desse lugar. Paulo só falava disso. Então como é que nós não vamos falar a verdade? Que a vida não é aqui, que a vida é lá. A verdadeira vida é do lado de lá. As pessoas não sabem disso. Por isso ficam na igreja procurando coisas para resolver os seus problemas terrenos. Se ele tiver mulher, filho, casa para morar, automóvel para andar e um bom serviço para sustentar a família, ele já se dá por satisfeito com isso. Pois morre e fica na escuridão, não sabe de nada. Ou nós avançamos para compreender aquilo que a igreja infelizmente não compreende, com todas as consequências, porque elas estão aqui nas escrituras sagradas, ou nós vamos continuar fazendo de conta que nós andamos com Jesus, conspirando contra Jesus. Conspirando contra Jesus. Porque quem esconde a verdade não é discípulo de Cristo. Quem não tem coragem para ir contra esse sistema que está estabelecido aí na terra, não é discípulo de Jesus. Porque se nós formos agradar os homens, para nós sustentarmos as suas teorias e as suas doutrinas, nós estamos deixando de agradar a Deus. A nós importa agradar a Deus e não aos homens. Jesus teve problema semelhante. Tá bem? Vamos seguir aqui com a leitura. Versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois o Senhor manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, nesse trechinho aqui, que está entre os versículos 9 e versículo 13, eu creio que se destaca 2 ensinamentos aí para a igreja que nós precisamos observar. Primeiro, uma pessoa pode ter a sua conduta moral influenciada por demônio. Nós vemos que Maria Madalena, ela não era uma mulher que tinha perdido o seu juízo. Maria de Magdala não era uma mulher louca. Ela era uma mulher envolvida com prostituição. Não era uma mulher que tinha o seu juízo fora, do qual o Senhor expulsou 7 demônios e ela então tomou posse do juízo. Os demônios podem alterar o comportamento das pessoas de diversas maneiras, impondo às pessoas condutas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Esta influência pode acontecer de diversas formas e intensidade. Em algumas pessoas, a influência é mais forte e em outras pessoas, a influência é mais branda. Mas os demônios, de uma maneira geral, eles podem interferir na conduta das pessoas. Essa mulher, quando ela conheceu o Senhor, ouviu o Senhor falar de salvação, arrependimento e vida eterna, ela desejou ter uma outra vida. E para que isso acontecesse, ela arrependeu da vida que tinha. E o Senhor afastou dela 7 espíritos malignos que a atormentavam. Quer dizer, que impunha a ela um estilo de vida que não tinha a ver com a vida que Deus desejava e deseja que nós tenhamos. Tá bem? É muito importante a gente estar atento a isso, irmão, porque há muitas condutas nocivas na igreja que são provenientes da ação de demônios. E os pastores, eles precisam estar atentos. Nós não vamos exorcizar demônios, como alguns fazem por aí. Mas os demônios, eles têm verdadeiro horror à oração. Se alguém tem uma conduta nociva e quer algum tipo de ajuda, nós precisamos orar na igreja por aquela pessoa. Não precisa ser a igreja inteira. Alguns irmãos mais velhos, homens idôneos, de vida cristã comprovada, podem orar por aquela pessoa, podem pôr a mão sobre a cabeça daquela pessoa para que ela receba as orações. Tá bem? A expulsão do demônio não é instantânea, mas aquela influência ela vai cessando com o passar do tempo. E você vai ver que a conduta da pessoa vai mudando, vai sendo modificada. Tá bem? Então, este é um tema também que não é estudado na igreja evangélica, mas a própria Escritura testifica em várias passagens que os demônios podem alterar o comportamento a ponto de levar uma pessoa ao estado de loucura. Tá bem? O que nós temos aí de informação é somente que ali estava uma pessoa que foi tratada como um jovem de roupas brancas resplandecente e ele disse que Jesus havia já ressuscitado. Tá bem? Vamos seguindo. Olha, uma outra passagem aqui, talvez até tenha a ver com a passagem que a irmã está fazendo referência, de uma outra narrativa evangélica. Diz que o Senhor se manifestou de outra forma a dois deles. Nós sabemos que o Senhor apareceu a dois homens que estavam a caminho, né, do trabalho ou em viagem, no caminho de Emaús. E havia uma coisa estranha nas aparições de Jesus, que as pessoas não identificavam o Senhor. Ele aparecia em uma outra forma espiritual. Depois de um certo tempo, é que eles percebiam que se tratava do Senhor. Então, a essa possibilidade, a Escritura, ela fala em diversas passagens. E os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, eles não o reconheciam de pronto. Demoravam um certo tempo para perceber que se tratava do Senhor. Bem, por isso que fala que ele apareceu de outra forma a dois que estavam no caminho. Bem, isso é um fato interessante também a observar. Está aí na Escritura. Nós vemos que as mulheres foram dizer que o Senhor vivia, mas os homens não creram. Finalmente, diz o versículo 14, apareceu o Senhor aos 11, estando eles assentados à mesa, e o Senhor lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por eles não haverem crido naqueles que o tinham visto já ressuscitado. Então o Senhor aparece a eles quando eles estavam reunidos em volta da mesa, e o Senhor chamou a atenção deles por duas coisas: incredulidade e dureza de coração. O que é incredulidade? É não crer. Então, se o Senhor... Vamos imaginar amanhã que o irmão José falecesse. Daqui 2 ou 3 dias, o irmão José apareceu, um irmão da igreja. Diz: olha, estou vivo aqui, aviso o pessoal lá na igreja. É capaz de chegar aqui e dizer: oh, o Satanás foi aparecer lá em casa. Falou que era o irmão José. Isso é incredulidade. Pois a Escritura diz que nós vivemos depois que nós saímos aqui dessa vida. Quem crê no Senhor não morre. É o Senhor que diz, não sou eu. Entrará e encontrará pastagens verdejantes e águas tranquilas. A vida eterna, ela já está à disposição do crente, se ele crê. Não é? Porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. É o que diz a palavra. Ah, mas vai ter que ser julgado primeiro. Bom, você está dizendo então para mim que a lei predomina sobre a misericórdia de Deus? Isso não está escrito no Novo Testamento. Está escrito o contrário, que a misericórdia triunfa do juízo. Mas quem já entrou vai estar sujeito ao juízo? Todos estarão sujeitos à conta e acerto no dia que o Senhor for abrir o livro. Bem, mas nós estamos sob a tutela de Jesus. É diferente, porque ele já tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele não morreu em vão na cruz, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Se a gente não acreditar, se alguém pensar que um crente em Jesus, um crente cristão, ele vai ser julgado pelos seus pecados no dia do juízo final, como são os que não creem, nós podemos jogar fora o Novo Testamento inteiro e os profetas. Essa é a gravidade da coisa. Porque ele morreu só por isso, para tomar sobre si nossas enfermidades e as nossas transgressões. Então, ele tem sobre ele o peso das consequências dos nossos atos. Isso é Novo Testamento. O que diferencia o Novo Testamento do Velho é esse. Por que o pessoal não gosta muito de falar sobre o Novo Testamento na igreja evangélica? Porque o Novo Testamento é contra o Velho. É contra. É novidade. Ele é o contrário, né? Antigamente... Nos tempos idos, antes de Cristo, a pessoa se justificava pelas suas obras, por ser virtuoso. No Novo Testamento, a pessoa se justifica pela fé. Lá você tinha que pagar com sacrifícios e obras, e dízimos e tudo mais. No Novo Testamento, não, você não tem que pagar nada. Isso é Novo Testamento, senão, se você tiver que pagar, é velho. O pessoal faz umas manobras também, viu, pastor Joel, para tentar dizer que o novo e o velho são a mesma coisa. Então eles fazem uma mistura e tal, e fazem uns acertos aqui, acolá, né? Mas não é, Novo Testamento é Novo Testamento. Ele dispensa o Velho Testamento, porque ele é suficiente para a nossa salvação. Por causa de Cristo, não é por causa de nada, não. Porque Cristo morreu na cruz por causa de nós. Amém, pastor? Não é pela instrução que tem no Novo Testamento. Algumas pessoas pensam que o Novo Testamento é um código moral. Também é, mas não é por causa do ensinamento. Mas por causa da morte sacrificial de Jesus. Quando ele tomou sobre si o nosso pecado, ele nos libertou. Agora vem alguém me dizer que eu sou prisioneiro da morte? Ou do inferno? Quando eu morrer? Se eu for prisioneiro, eu crendo em Jesus, da morte, a morte vai me reter? O Salmo diz que a morte não reteu o Senhor. Como é que a morte vai me reter se eu creio nele? Ela não pode me reter, nem os infernos, por causa da minha fé em Jesus. Isso é Novo Testamento, irmãos. Novo Testamento. É isso que nós temos que ensinar na igreja. Mas tem pessoas que querem continuar agradando os homens. Não se pode agradar a Deus e agradar os homens ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando nós agradamos a Deus, a palavra dele contraria o interesse humano. A gente tem que fazer uma opção. Eu recomendo que você faça uma opção por Cristo. É bom. Na passagem de Lázaro, quando Jesus conversou com Marta, ele disse que aquele que cresce nele não morreria. Ele piorou as coisas quando disse que aquele que estava morto, que cresce nele, viveria. Vamos imaginar que eu morro em pecado. E que eu vá para o inferno, que eu vá para a morte, para o purgatório, para qualquer lugar. Que eu ficasse por lá sofrendo. Aparece um anjo para mim e me fala de Jesus. Vamos imaginar que eu creio nele. Eu quero saber se eu vou sair de lá porque eu creio no Senhor ou se eu vou permanecer na morte. Percebe a gravidade disso? Do ensinamento dele? Que eu estava morto. Ele disse, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ele viverá. Então, como é isso? Porque ele se referiu aos vivos. Você poderia dizer assim, não, pastor, ele está se referindo à morte espiritual. Ah, mas ele disse sobre os vivos, aquele que está vivo e crê em mim não morrerá. Então, a parte dos vivos já está acertada. Agora vamos à parte dos mortos. E aquele que está morto, se crê em mim, viverá. Percebe a profundidade do ensinamento? Acontece que Jesus, ele penetra na morte e nos infernos. A doutrina de Jesus. Ela não se limita à igreja, aos homens e à vida temporal. Ela penetra dentro da morte e do inferno. Um dia uma irmã escreveu para a rádio e ela disse que Jesus, ele saqueou o inferno e as regiões da morte. E é verdade. Ele amarrou as mãos do valente, que é o diabo, né? E libertou aqueles que estavam prisioneiros do maligno. Olha que maravilha é Jesus. Nós temos que crer nisso, irmão. Crer nisso. Isso é Novo Testamento. Nós temos que ter coragem para aceitar aquilo que Deus quer nos revelar. Já me disseram, pastor, mas ainda não falaram sobre isso na igreja. Pois eu estou falando. Pode ser. Corre o risco de eu ser um enviado de Deus e quer revelar uma novidade. Aquele que está morto e crer no Senhor, ele viverá. Pronto. Está dito na igreja agora uma coisa que ainda não disseram. Não é mesmo, pastor Joel? É arriscado que eu seja um enviado. Embora esteja escrito ao mesmo tempo. Eu não precisava nem ser enviado a alguém. A gente tem um problema muito sério na escritura. Eu acho que isso é um mal da igreja evangélica. A gente vê na escritura somente aquilo que nos interessa. Nós não queremos aprender com a escritura. Nós queremos pegar passagem da escritura para justificar o que nós pensamos. E as coisas que nós aprendemos na igreja. Nós não queremos aprender com a escritura. Você deve aprender com a escritura sagrada. O Espírito Santo vai te ensinar. Vamos seguir aqui. Finalmente, apareceu então o Senhor aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Depois ele falou da dureza do coração. Nós não podemos ter o nosso coração endurecido. Tá bem? E disse-lhes o Senhor, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esse é o finalzinho do Evangelho segundo Marcos. Existem algumas controvérsias acerca dos versículos 9 até o versículo 20. Alguns estudiosos, eles acham que esta parte aqui do versículo 9 ao versículo 20 pode ter sido inserida nos textos bíblicos um pouco depois da época que Marcos escreveu esse evangelho. Eu só estou citando com os irmãos porque alguém pode dizer isso para vocês ficarem em dúvida. Bem, mas sabe-se também que lá no comecinho da história da igreja havia irmãos que citaram esses versículos aqui, o que demonstra que possivelmente alguns manuscritos já traziam essa passagem. Tá bem? A dúvida está só entre os versículos 9, versículo 9 ao versículo 20. Bem, qual é a missão daqueles que andam com o Senhor? Olha, quando nós encontramos Jesus, o que de bom o Senhor pode nos dar é o perdão dos nossos pecados. Eu acho que isso é fundamental, porque o pecado é o elemento gerador de sofrimento. Nós sofremos porque pecamos. Isso é ponto alto da igreja cristã. Todo mundo tem que saber, se você faz uma coisa errada, você vai sofrer por aquilo que fez. Não pense que porque você está na igreja, os seus pecados podem ser cometidos, que Jesus vai resolvendo seu problema. Não é assim não, viu? Bem, tem gente que acha que, bom, estou na igreja, se eu cair 1, 10, 100, 200 vezes, o Senhor vai me perdoar, mesmo sabendo o que é o pecado. Não pode ser. Bem, pode ser. Porque se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos viver com ele? Disse Paulo, o apóstolo dos gentios, pai da igreja cristã. Se nós morremos para o pecado, como é que vamos viver envolvido com ele? Ora, se nós vivemos com o pecado, é porque não fomos ainda crucificados. Não encontramos ainda Jesus. Estamos ouvindo falar de Jesus só. Jesus não está no nosso coração. Tá bem, vamos ter cuidado para nós não sermos enganados por Satanás. Eu digo isso porque na igreja evangélica e tem essa conversa por aí. Agora com Jesus eu posso até cometer pecados que não tem mais problema. Não é assim. Aqui no versículo 16 nós temos o mecanismo da salvação, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos que crer, sermos batizados no Espírito. Os que são adeptos do batismo nas águas não tem problema nenhum. Deixa batizar o sujeito na água, mas esclarece ele que se não houver o batismo do Espírito, ele não vai ser salvo. Tá bem? Aqueles que creem apenas no batismo do Espírito, se houver o batismo do Espírito, estão salvos também. É isso que nós temos que esclarecer. Isso para não criar polêmica, se deve ou não deve batizar na água, essas coisas não são importantes para a salvação. O importante é a gente crer, não é? Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Vamos ver se os irmãos podem me ajudar. Aqui no versículo 16, está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que não se falou aqui de arrependimento? Eu arrependo e creio, ou eu creio e arrependo? Credo. Eu me arrependo e creio, ou eu creio e me arrependo? Eu preciso saber, senão fico confundido. Então, a fé vem primeiro. Ah, bom. Então, quem crer e for batizado será salvo. É claro que o arrependimento já está aqui embutido, não é? Eu creio, se eu creio, o arrependimento vem a seguir. Eu creio nele, então eu me arrependo do que fiz. Não é? Quem for batizado, se for verdadeiro esse arrependimento, esta fé, o Espírito vai tocar o coração daquele que crê e ele será salvo. Agora, quem ele tocou, a gente não sabe. Quem se arrependeu de verdade? A gente não sabe. Mas pelos frutos o conhecereis. Não é pelos frutos. Ah, você se arrependeu, mas continua fazendo coisa errada? Você se arrependeu do adultério? E continua adulterando? E que arrependimento é esse? Que fé é essa? Não é, irmão? Então, bem, a fé é a primeira. Eu primeiro creio, depois eu me arrependo e depois eu sou batizado. Bem, irmão? Olha, essa coisa de arrependimento também, a gente fala assim no plano superficial, mas arrependimento é um estado de espírito penitencial. É uma coisa que dói dentro da gente por termos cometido pecado. Não há como saber se a pessoa que se diz arrependida, se ela se arrependeu de verdade. Isso é uma experiência pessoal do crente com Deus através de Jesus Cristo. Está bem aí? Está entendido, irmãos? Olha, agora quem não crê, pronto, já está condenado. Quem não crê, já está condenado. Por que, Alex? Por que você acha que ele disse, aquele que não crê, já está condenado? Crê no unigênito, né? Quem crê em Jesus, não é crer em Deus, não. Tem umas pessoas que fazem uma confusão muito grande. Primeiro faz uma confusão com Jesus, acha que Jesus é Deus. O Evangelho, o Novo Testamento, ele fala de fé no Filho de Deus. Quando há instrução para crer, não fala para crer em Deus. No Velho Testamento não se cria no Pai? Ora, o povo de Deus sempre creu no Pai. Qual que é o problema? Crendo no Pai, a pessoa pode cometer pecados. Como o povo de Deus cometeu pecados ao longo da história, não foi? Não foi isso? Não é isso que está escrito? Qual é a diferença? Acontece que Jesus, ele venceu o gerador de pecados, que é o diabo. Foi tentado, foi crucificado como oferta pelos nossos pecados e por isso subiu e sentou-se à direita de Deus. É por crer nele que nós conseguimos vencer as nossas tentações, por meio dessa fé, no Filho de Deus. Então, crer em Deus e crer em Jesus Cristo é diferente no tocante à nossa salvação. Deus enviou seu Filho para que nós fôssemos salvos. Então, eu preciso crer em Jesus Cristo para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Crer em Jesus, não basta crer em Deus. Os demônios também creem e estremecem, dizia Tiago. Né? Percebe? Tem alguns detalhes, né? Tem alguns detalhes que às vezes as pessoas não se atentam. É muito sério. É grave. Jesus é o Senhor. Irmãos, olha, aqui no finalzinho, os sinais que seguirão os que creem, expulsarão maus espíritos, né? Falarão em novas línguas, que são as línguas estrangeiras, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Por favor, não beba veneno para testar. Tá bem? Por favor, não faça isso. E nem saia por aí pegando cobras, né? Lá nos Estados Unidos, recentemente, tinha uns pastores lá que começaram a viver com cobras, serpentes dentro de uma casa para fazer o teste. O resultado é que foram picados pelas serpentes. Um deles morreu e o outro teve que ser tirado na marra lá de dentro e levado para um hospital. Nós não podemos interpretar a Escritura no seu sentido literal absoluto. É preciso tirar o conhecimento espiritual do que está aqui. De outro modo, nós vamos encontrar pessoas que não têm o juízo no lugar, que vão sair por aí fazendo o que não convém. Só para completar rapidinho aqui, a questão da imposição de mão. Em várias passagens, no Novo Testamento, fala da imposição de mãos para curar enfermos e para afastar espíritos malignos. Quando alguém estiver doente ou atormentado, você põe a mão sobre aquela pessoa e ora em nome de Jesus. Amém.